O Ederson.
O primeiro, se falar em primeiro.
Professor Marcos, Andréia, quem mais?
Reamilton.
Certo. Vamos pro grande agora.
Se tiver alguém que dividir comigo aí o grande, senhor presidente.
Então, vou colocar aqui nosso companheiro do Avante, Delcimar, que pode até dividir com alguém, caso lote. Delcimar Jackson pediu também grande. Jean, você no grande?
Mas põe eu no final.
Jean.
Tem que ir lá para o meu negócio.
Está no final. Senhoras e senhores, vamos dar início?
Eu não poderia fazer a verificação de cola aqui,
Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Para darmos início aos trabalhos, convido o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum, como de costume.
Obrigado, presidente. Bom dia aos ouvintes. Bom dia às pessoas que nos acompanham a sessão pela TV Câmara, pelo YouTube, pela Rádio Manchester. Bom dia a todos os vereadores. Vereador Andréia Rezende, vereador Reamilton, vereador Ecleide, vereador Edmilson, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador João da Luz, vereador professor Marco, vereador Alex, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Jean, vereador Jackson, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Lisier, vereador policial Suender, vereadora Thaís, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Quero cumprimentar em especial o policial federal Suender. Bom ver você, companheiro Suender. Com a saúde aí restabelecida, né? Façamos votos que logo, logo você esteja aqui conosco no plenário. Grande abraço a Vossa Excelência. Todos os colegas, companheiros aí estão com a pauta?
Sim, presidente.
Estou.
Sim. Por favor, o Fred Cacheta, faça a leitura do texto bíblico, por gentileza.
Ok. Muito obrigado, presidente. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste suas ações são realizadas em Deus. João 3, versículos 16 a 21. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do mês de abril de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária remota por meio do uso do aplicativo de videoconferência sobre a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Alex Martins, Edmilson do Mercado Servem, professor Marques e doutora Patrícia Barreto. Grande expediente. Usaram a palavra Lisier José Borges, João da Luz, Eli Araújo, Hamilton Espino, Locádio Cabo, Fred Caixeta, Delcimar Fortunato e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente a votação dos projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 25/2021, de autoria do prefeito, cria denomina em regulamento Centro Municipal de Educação Infantil, Haroldo Antônio de Souza e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 26/2021, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivo na lei municipal número 360/2016, que institui o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Social com CIRP. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 28/2021, de autoria do prefeito, revoga a lei 153/24/1979, que concede o auxílio moradia aos sargentos instrutores do tiro de guerra local e da outras providências. E as leis 1466/15 de julho de 1987 e 1587/15 de agosto de 1988, que dispõe sobre as alterações número 153/1969. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 48/2021, de autoria do prefeito, denomina de Alfredo Abraão a unidade de pronto atendimento por 24 horas, Hospital Alfredo Abraão do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 54/2021, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a suspender feriados e pontos facultativos no município de Anápolis, desde que não instituídos por lei federal ou estadual, enquanto vigia o estado de calamidade pública ou de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 54/2021, de autoria da mesa diretora, é ato de lei 4106/2020, estrutura organizacional, administrativa e regulamentando o pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 33/2021, de autoria da mesa diretora, dispõe. Esse projeto foi retirado de pauta ontem. O projeto número 33/2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a jornada de trabalho e controle de previdência e banco de horas, servidores da Câmara Municipal de Altos Providências. Projeto retirado de pauta e encaminhado para a Comissão de Direito do Servidor Público e Trabalho. Projeto de lei ordinária número 5/2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, reconhece a prática da atividade física do exercício em estabelecimentos particulares ou estabelecimentos públicos como atividade essencial do município de Anápolis. Houve votação de indicação dos requerimentos e comunicações. Usaram as palavras de Jackson Charles e Cabo Fera de Caixeta. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de abril, horário regimental. Leitura de correspondências. Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Anápolis, diretor-presidente Adair Rodrigues dos Santos, encaminha reivindicação para que os profissionais de transporte coletivo de Anápolis sejam incluídos no grupo prioritário de imunização contra a Covid-19. As associações de escolas particulares de Anápolis, presidente Emerson Rodovalho Marques, encaminha a solicitação de um posicionamento e informações sobre quais ações concretas foram feitas e estão sendo realizadas em defesa dos direitos da nossa criança na situação de vulnerabilidade em tempos de pandemia. Câmara Municipal de Anápolis encaminha para os conhecimentos dos nossos vereadores e vereadoras balancetes referentes aos meses de novembro e dezembro do exercício do ano de 2020. Sem mais correspondência, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Daremos início ao pequeno expediente, já devidamente com os espaços preenchidos. Inicialmente, o vereador Wederson Lopes, na sequência, André Rezende, professor Marcos Carvalho e, por fim, Reamilton Espíndola. Passo a palavra neste momento, por até 5 minutos, ao vereador
João Wederson da Luz, Lopes. Presidente.
João da Luz está inscrito no grande expediente, dividindo o seu tempo com o vereador Delcimar, ou fique à vontade para falar os 10 minutos. Estava preenchido quando Vossa Excelência solicitou, amigo. Vereador Wederson, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores, cumprimento aqui a imprensa que cobre essa sessão, nesse momento importante de distanciamento social, o papel da imprensa, que já é muito importante, se torna mais fundamental ainda, e a população que nos acompanha nessa manhã da sessão da Câmara Municipal, mostrando que os vereadores têm trabalhado, e trabalhado muito, para trazer soluções à população relacionadas aí a esse momento de pandemia que vivemos. Senhor presidente, quero aqui aproveitar esses 5 minutos para falar de 2 assuntos. O primeiro é que nós vimos aí pelas redes sociais que foi instalada uma unidade da Caixa lá no residencial, no industrial Munique Calixto. Nós temos ainda um pleito para que tenha uma unidade ali naquele bairro. Não é bem aquilo que foi instalado. Foi instalada ali uma unidade Caixa aqui, em parceria com um supermercado lá. E penso que é um bom começo, parabenizando aí as pessoas que conseguiram levar essa unidade do Caixa aqui ali para o industrial Munique Calixto. Porém, o nosso pleito é que haja realmente uma unidade da grandeza daquela região, uma região que tem crescido dia após dia, uma região acoplada ali no DAIA, que é o nosso distrito agroindustrial. Então, nós pensamos e temos lutado e vamos continuar lutando por isso, para que realmente tenha uma agência maior, com mais robustez para aquela região. Uma unidade da Caixa Econômica Federal, que é detentora tanto da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Anápolis, quanto da folha de pagamento da Câmara Municipal de Anápolis, nós vamos ter condição de trazer uma unidade bancária, né, uma unidade das suas, dentro daqui, do seu portfólio, para atender a região, tanto as empresas do DAIA, quanto os bairros que compõem a grande região ali do industrial Munique Calixto. Então, parabenizamos, né, com relação àquilo que já foi instalado, é um começo, mas não é o que nós estamos buscando. Então, nós estamos em tratativas diretas com o deputado federal Major Vitor Hugo, estamos em tratativas diretas através do deputado federal Vitor Hugo com o presidente da Caixa Econômica Federal, para que nós possamos ter essa demanda atendida ali naquela região. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação a um programa que foi implementado na cidade de Anápolis, na nossa gestão, que é o Adote uma Praça. Enquanto estivemos ali à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós implementamos esse programa Adote uma Praça. Depois da nossa saída, a ingresso do vereador Jackson Charles deu sequência a esse programa Adote uma Praça, e nós percebemos que parece que esse programa não está tendo mais aquele incentivo, aquela divulgação pelo atual secretário. Então, nós queremos usar aqui esse minuto do pequeno expediente para pedir ao secretário Mauro Douglas, que ele possa fomentar as parcerias através do programa Adote uma Praça. Ontem estive atendendo uma demanda ali, próximo ali à Praça das Mães, e a situação da Praça das Mães realmente é uma situação muito triste, uma praça muito importante para a cidade, mas que se encontra ali totalmente desgastada. E eu me lembro, quando eu estava na frente da secretaria, que houveram pessoas ali buscando essa parceria para fazer ali a parceria do Adote uma Praça da Praça das Mães. E assim eu penso e vejo que tem várias outras praças que têm condição de uma parceria, seja com pessoas físicas ou com empresas. Então, nosso secretário de Meio Ambiente, Mauro Douglas, que ele possa fomentar esse programa, que ele possa fazer com que esse programa seja melhor divulgado e buscar as parcerias para empresas e pessoas da cidade de Anápolis que têm interesse em adotar praças que precisam de uma revitalização e, depois da revitalização, manter o cuidado, manter ali a manutenção dessas praças. Nós temos um exemplo, né, ícone aqui, que nós fechamos essa parceria, que foi com a Brain Pharma e o Parque Ipiranga. E essa parceria, ela deu muito certo. Então, nós queremos que essas parcerias, elas possam permanecer e serem expandidas no município. Teve uma parceria da CIA com a Praça dos Expedicionários também, que eles revitalizaram aquela praça. Então, são exemplos que deram certo na cidade de Anápolis. O vereador Jackson deve ter outros exemplos aí, de quando ele foi secretário, firmando essas parcerias. E agora nós queremos que essas parcerias sejam expandidas no município. Senhor presidente, agradeço, findou aqui o meu horário, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, muito pontual no seu horário. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
pelo espaçamento, peço a Vernet para tirar a máscara para poder falar de forma mais pontual. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente e a todos os meus colegas que estão de forma remota, na pessoa da minha colega Cleide Hilário. Cumprimento também os profissionais de imprensa, os funcionários da casa, todos que estão nos acompanhando pela Rádio Manchester e pelo YouTube. Estamos vivendo um ano de pandemia e uma pandemia que vem ceifando muitas vidas, como é de conhecimento público. Mas esse vírus, ele também traz uma característica que afeta a questão econômica. Foram muitos lockdowns, muitas medidas restritivas ao comércio, muitas restrições que estamos vivendo diariamente nesse novo normal. São vários decretos que colocam uma nova situação e que nós todos temos que nos habituar. Mas essa questão econômica é gritante nesse momento. Desemprego, empresas que estão fechando e que não estão suportando os efeitos letais desse vírus. E é por isso que é urgente nós começarmos a discutir a questão da retomada econômica. Seja ela apoio aos empresários, apoio aos empreendedores, apoio àqueles que perderam os seus empregos e que não têm como mais sustentar as suas famílias. A retomada econômica, ela passa por muitas frentes, diversas ações, mas uma delas, com certeza, é a geração de empregos. Talvez a mais importante delas. Apresentei hoje uma indicação que será lida daqui a pouco para os senhores, ao governo do Estado e, em especial, à Secretaria Estadual de Retomada Econômica para a instalação de uma unidade do CINE no Centro Administrativo do DAIA. E eu peço apoio e aprovação de todos os colegas. Sabemos que o DAIA é um dos maiores geradores de empregos da nossa cidade. E sabemos também que é muito pequena percentual das vagas que são ofertadas no CINE. E é importante nós fazermos essa aproximação das vagas e das pessoas que estão buscando oportunidade. Um costume que temos aqui na nossa cidade é de pessoas simples que têm o sonho de conseguir um trabalho no DAIA, que pegam um ônibus cedo, com vários currículos nas mãos, e alguns, sem ter dinheiro para passagem de ônibus, vão a pé e começam uma peregrinação debaixo do sol em cada uma daquelas empresas, deixando o seu currículo, na esperança de conquistar uma vaga. A instalação de uma unidade no CINE, geograficamente mais próxima das empresas, e uma interlocução com essas empresas para que coloquem mais vagas ofertadas por lá, pode facilitar essa questão. Pode dar dignidade a essas pessoas. Nós sabemos que essa caminhada debaixo do sol, ela é penosa. É positivo por nós termos várias empresas naquele local, mas para as pessoas que estão ali deixando seus currículos, ela é muito difícil. Assim, a gente pode fazer uma oportunidade, reduzir os desgastes, gerar mais vagas, somar vontades, oportunidades, sonhos, esperanças de um futuro melhor. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Na sequência, professor Marcos Carvalho. Professor Marcos Carvalho está online, porém com o microfone desativado. Vamos convidar o próximo orador, depois retornaremos ao professor Marcos Carvalho. Com a palavra, Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores, nobres pares. Quero cumprimentar aqui nosso presidente Leandro Ribeiro, em nome de toda a mesa, e a todos da comunicação, Orisvaldo Pires, Rádio Manchester e outros canais de comunicação, TV Câmara. Bom, primeiro eu quero agradecer ao nosso presidente Leandro Ribeiro. Ontem eu recebi aqui no meu gabinete, anteontem, a carteirinha funcional do vereador. E eu observei no verso dela, e até fui chamado pela nobre senhoria, a vossa senhoria vereadora Andréa Rezende, para ir até a informática aqui da Câmara, para ver a situação da carteira. E foi implementado ou implantado na carteira o título de eleitor também, e a lei federal é no verso 13.862, que traz ao documento também um efeito civil, não apenas uma carteira funcional. Então, quero agradecer aqui o nosso presidente, Leandro Ribeiro, por esse entendimento quando nós encaminhamos a essa mesa né, um pedido de um projeto de lei nesse segmento. Então, muito obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero também fazer menção aqui de um projeto de lei que nós encaminhamos aqui para a casa, de criar-se uma central de intérprete para a pessoa com deficiência auditiva ou surda, né, tendo em vista que os balcões, com essa central de intérprete, ela não precisará, né, de um intérprete, uma pessoa física lá para fazer a interpretação, quando chegar esse cliente ou esse paciente que tem essa deficiência. E ontem estava a Opsar também está fazendo um projeto similar, ou um projeto matriz nesse segmento, né? Mesmo não tendo um diálogo, né, com assessoria, enfim, do escalão, presidencial do nosso país, entendendo que há necessidade da comunidade, da pessoa com deficiência auditiva e surdo, desse trabalho. Então, encaminhei aí esse pedido desse requerimento desse projeto de lei para que tenha nosso município essa central de intérprete para a pessoa surda ou deficiente auditivo no nosso município. Eu também quero aqui falar e agradecer, né, a Secretaria de Obras, que atendeu o nosso pedido ali na região norte, e agradecer também, né, o senhor Francisco, agradecer também, o Ricardo da Iluminação. Ali é uma queda muito grande de energia naquela região, e tem uma rua ali que faz ligação da Avenida Marielle para o Ana Carolina, na região norte, que queimou 8 postes de luz em sequência. E eu estive passando por ali e encaminhei, né, esse requerimento, e, né, a Secretaria de Obras, junto à Iluminação Pública, o Ricardo, né, atendeu a nós ali. Então, quero agradecer, e agradecer também o empenho do secretário do Meio Ambiente, Coronel Douglas, Mauro Douglas, e também, né, o empenho da gerente, a Luana Lisboa, né, por parte de Rossage, daquela região, e ela já me comunicou que, né, um pedido nosso desde fevereiro estará sendo atendido agora, ali no Residencial Aldeia dos Sonhos. Então, fica aqui meus agradecimentos, né, e devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, vereador Renan. Marcos Carvalho, nos ouve neste momento? Professor Marcos Carvalho está online, porém não está tendo retorno aqui. Vou deixar o vereador João da Luz, que tinha também solicitado o pequeno expediente, e coloco o professor Marcos Carvalho no grande expediente. Vereador João da Luz.
Sim, presidente, estou à disposição.
Vossa Excelência tem 5 minutos no espaço do pequeno expediente. Com a palavra.
Obrigado, presidente, cumprimentá-lo. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os internautas das redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Aproveitar esse expediente aqui da sessão remota da Câmara de Vereadores e agradecer aí o apoio da assessoria aí das comissões, da comunicação, que ontem possibilitou uma reunião da Comissão do Direito do Consumidor, e nós tivemos ali a presença do vereador Lisier, nós tivemos a presença do vereador policial federal Suender, através da sua chefia de gabinete, nós tivemos a presença do vereador Edmilson também, tivemos a presença lá, inclusive eu fiquei feliz que nós tivemos advogados que têm expertise, né, que tem know-how na área de condomínios, que foi o doutor Lucas, participou, o doutor Rosenberg, que inclusive é diretor legislativo da Câmara de Vereadores, o doutor Diogo participou também. Nós tivemos a participação muito importante ali também do Maxwell, representando os moradores lá do residencial do São Cristóvão II. Nós recebemos esse pedido, essa solicitação de apoio à Comissão do Direito do Consumidor. Ela tem uma função específica, assim, de estar apoiando todo consumidor que se sentir prejudicado, sentir lesado. E nós fizemos uma reunião muito positiva, uma reunião muito proativa, no sentido de dar o quê? Uma orientação, dar um norte para essas pessoas ali desse condomínio. E o doutor Diogo foi muito feliz, ele deu muitas orientações com relação aos direitos, né, dos condôminos, que é garantias constitucional, garantias no Código Civil, e falou também sobre as regras, né, as regras que tá previsto no regimento interno, no estatuto do condomínio. E realmente foi uma reunião que foi produtiva, e o Maxwell saiu contente, satisfeito da reunião, e com certeza eles vão fazer o quê? Um acompanhamento. Nós tivemos aí sugestões dos vereadores, o Lizier sugeriu o PROCON, vários sugeriu a Justiça, o Ministério Público, mas o que ficou como encaminhamento, que ficou assim, que foi...
Vereador João da Luz, o áudio de Vossa Excelência sumiu. Vereador João?
Quantas pessoas ali? Oi, presidente.
Nós estamos com falha no microfone de Vossa Excelência. Se você puder retornar o raciocínio aí uns 2 minutos antes.
Ah, certo. Vou voltar aqui, presidente. O que nós tiramos como encaminhamento dessa reunião? Nós tiramos que os moradores deste condomínio terão um apoio, certo, de forma voluntária, de 3 advogados que têm expertise na área de condomínio, para poder conduzir o processo, não de intervenção, mas vai acompanhar todas as regras que estão previstas nos regimentos, no regimento interno, até fazer o que? Prevalecer o que é a transparência. Dentro de um condomínio, a pessoa, mesmo sendo eleito pela maioria, ele não pode se considerar dono. Ele tem que ter transparência, prestar conta de todos os serviços que estão sendo realizados no condomínio. E esses moradores do São Cristóvão 2 terá esse apoio, terá esse apoio logístico, técnico, né, desses juristas que têm expertise. Então, achei muito produtiva essa reunião da comissão. E eu queria aí agradecer a todos pela participação e pela contribuição que nós demos, o quê? Uma resposta positiva, e vamos acompanhar, a Comissão do Direito do Consumidor vai acompanhar o desfecho dos encaminhamentos conduzidos ali pelo condomínio São Cristóvão 2. São essas as minhas palavras. Eu quero parabenizar também, aproveitando a oportunidade, parabenizar o prefeito Roberto Naves pela independência, né? Eu acho que se a ANAPS está fazendo o papel com relação à disseminação do Covid, com relação ao índice dos leitos, né, de UTI que estão sendo utilizados, e que nós utilizamos esse nível, né, os níveis moderados, os níveis leve, eu acho que nós temos que continuar assim, independente do Estado. O Estado... Né, nós tivemos aí recentemente, acompanhamos um lockdown, sendo que nós estávamos num nível moderado. Então, eu quero parabenizar o prefeito por manter essa coerência e essa independência do Estado. A ANAPS está fazendo o papel, né, está cumprindo a rigor o papel. Então, eu acho importante a gente ter essa independência do Estado, porque o Estado, do modo geral, cada um faz o seu trabalho, né, e nós estamos fazendo o nosso trabalho independente, e que está dando resultado. Então, eu fiquei feliz do prefeito decretar a independência aí com relação ao nível moderado, né, com relação ao Estado. E vamos trabalhar no sentido de fazer com que vá embora de vez, né, e que as pessoas conscientizem que depende de cada um, né, cada um fazendo, cumprindo o seu papel. No sentido do distanciamento, utilização da máscara. E é isso aí, presidente. São essas minhas palavras aí. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, vamos abrir o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador Delcimar Fortunato, que irá dividir o seu tempo com a vereadora doutora Trícia Barreto. Inicialmente falará vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Né? É, você que nos assiste aí pelo YouTube, né, pela Rádio Manchester, o servidor dessa casa que nos, né, que nos dá aí assistência aí, que nos apoia aí no dia a dia. É, senhor presidente, nesta manhã eu venho, né, a essa tribuna para deixar a minha satisfação no dia de ontem em relação ao secretariado, né, o Mauro Douglas, né, secretário do Meio Ambiente, o Francisco Lacerda, de Obras. Ontem eu disse aqui que nós que a gente ia fazer aí, né, umas visitas, né, algumas erosões, onde muitas pessoas, né, a comunidade, no modo geral, nos requisitou, né, nossa presença. Nós fomos lá, detectamos problema e levamos lá as pessoas, né, que é da área, que é a Secretaria de Obras e Meio Ambiente. E graças a Deus, foi muito produtivo, né, essas visitas. Quero agradecer aqui, né, o secretário Francisco Lacerda, que nos apoiou, está nos apoiando, deu a assistência para os moradores ali do Terezinha Braga, onde já detectou ali o problema e já colocou ali de pronto para resolver a situação ali daquela erosão. Foi muito solícito e eu estou muito feliz. A população mandou mensagem aqui para nós no final da tarde, agradecendo, né, e levou a equipe ali, e foi muito boa a visita. Eu estou muito feliz com a Secretaria de Obras e também a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do senhor Mário Douglas, que fomos ali também na Vila Santa Maria, ali tem uma erosão também ali, e precisa ali do estudo também da Secretaria do Meio Ambiente. E foi muito bom que eles detectaram ali o problema e também a questão de uma praça, onde nós fizemos aqui uma indicação e esta casa, né, por unanimidade, né, aprovou nossa indicação para uma praça, que é um sonho ali daquela comunidade ali. As pessoas ficou muito felizes, ficou muito satisfeita, que há muitos anos eles vêm pedindo essa praça ali. E a gente sabe que precisava de um vereador para fazer uma indicação. Boa vontade o prefeito tem, fez várias praças aí na cidade, mas precisava, né, da gente estar aqui, né, e Deus nos deu essa oportunidade, a população ali nos deu o voto, né, e fez esse pedido para a gente cuidar, zelar ali, né, da Vila Santa Maria Centro ali, como a gente tem zelado aí de outros, né, de outros bairros, temos buscado aí, né, atender a população no modo geral, independente de quem votou, quem não votou na nossa pessoa, no prefeito Roberto, e graças a Deus, a Secretaria de Obras e Meio Ambiente tem nos dado essa sustentação aí, e já levou ali também, né, o diretor também, o senhor Mário levou o diretor, levou o rapaz da arquitetura, onde vai fazer ali, né, o levantamento, vai fazer um estudo mais aprofundado de como vai ser feita a praça. E eu creio, estou confiante que nós vamos conseguir esse feito ali na Vila Santa Maria Centro, na Rua São Francisco ali, né, e as outras ruas confrontantes ali, que eu não sei, né, o nome aqui, mas vai ser uma praça grande, né, que vai trazer ali um benefício muito grande, uma qualidade de vida para aqueles moradores, né, até valorizando seus imóveis. As pessoas ali que tem que sair de lá, que é bem longe, né, para ir lá no Feirão do São Jorge, fazer uso ali, né, da praça, da academia de ar livre, onde na nossa propositura aqui, né, na nossa indicação, a gente pede, né, que seja feita a praça com uma academia de ar livre, né, uma pista para caminhada. Então, estou muito feliz, porque a população está feliz e eu estou feliz. Então, era isso. E também, senhor presidente, eu quero deixar aqui minha indignação com a empresa urbana. Senhor presidente, tem muitas pessoas reclamando, me ligando, né, a gente encontra na rua, né, pedindo, né, em janeiro, quando nós assumimos a primeira sessão, né, em fevereiro, teve aquelas duas sessões, né, extraordinárias, né, nós já tratamos, né, de alguns assuntos. E na primeira sessão, eu lembro que o nosso saudoso Divininho do sindicato, ele abordou a questão da urbana. Né, que a insatisfação dos trabalhadores em relação a essa empresa. Essa empresa, senhor presidente, ela tem deixado a desejar demais da conta. Nesse período de pandemia, principalmente, as pessoas falando que tem muita gente dentro do ônibus, sem máscara, ali no terminal, não tem um trabalho, né, não tem uma força-tarefa para higienizar a mão das pessoas, né? E dentro do ônibus, o cara pega na mão de um, pega na mão de outro, pega ali no para firmar e desce, não tem higienização nenhuma. Então, eu quero deixar aqui minha indignação, senhor presidente. A CMTT tem que colocar uma equipe para fiscalizar esse urbano, entendeu? Essa empresa, ela arrecada milhões aqui no município. E essa empresa presta um má serviço, né? Um desserviço à população. Então, nós temos, senhor presidente, que tomar uma atitude. A CMTT tem que colocar uma equipe, tem que multar essa firma. Essa firma está fazendo o que... Essa empresa urbana está fazendo o que quer aqui no nosso município, senhor presidente. Nós não podemos aceitar. Nós temos que, por caso, montar uma comissão aqui para fiscalizar essa empresa, né? Multar ela.
Criador, Deusmar Fortunato, o tempo de Vossa Excelência encerrou. Conclua, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Estou concluindo. Então, é isso, senhor presidente. Eu quero deixar minha indignação. A população está pedindo e nós estamos aqui para fiscalizar e cobrar. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Agora, na sequência, por até 5 minutos, dividindo o seu tempo, vereadora doutora Trícia Barreto. Vereadora doutora Trícia.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, na pessoa do vereador policial federal Schuender, demais colegas, equipe da comunicação e toda a população que acompanha os nossos trabalhos, seja pela Rádio Manchester. Nossa intenção com isso é promover saúde à população de Anápolis. Saúde e imunidade não se compram em farmácia e muito menos da noite para o dia. É um trabalho construído a partir de um longo tempo. Mas eu não poderia deixar de falar também das repercussões econômicas que o projeto envolve. Eu estou falando de empresários grandes, de microempresários, que geram emprego. Engana-se quem acredita que esse prejuízo pelo fechamento das academias, dos clubes, das quadras, não envolvem a cidade, porque envolvem nós. Eu falo de professores que trabalham dentro de uma informalidade, são professores informais, que não têm salário fixo e que dependem do trabalho físico ali, no dia a dia, para levar alimento para suas casas. Eu posso citar o exemplo da minha pessoa, os efeitos que a atividade física exerceu sobre minha vida. Eu sou filha de professora de educação física, meu pai é atleta, e hoje eu posso dizer que sou uma nova pessoa, com saúde física e mental, que me ajuda a manter o dia a dia, um dia a dia estável. Queria relatar para vocês que há pouco tempo encontrei uma jovem na panificadora, de 3 anos, e com lágrimas nos olhos ela veio me pedir: doutora Trícia, não deixa a academia fechar, não. E eu pude sentir naquela jovem a angústia que ela estava e o medo que ela estava de voltar a um cenário passado, de obesidade, de sofrer com complicações de dores no corpo por causa de uma fibromialgia, complicações de diabetes e hipertensão arterial. Essa jovem emagreceu 34 quilos com a prática de atividade física. E com isso a qualidade de vida dela melhorou, o sono dela melhorou e a saúde dela consequentemente melhorou. Sem querer ser clichê, eu mais uma vez, para finalizar minha fala, eu digo que precisamos de um trabalho em equipe, cada vez mais presente. Não só em prol da atividade física, das academias, dos cultos religiosos, mas em prol da cidade de Anápolis. Se cada um de nós fizer a sua parte e trabalharmos em conjunto, trabalharmos juntos, todos, principalmente a população. Agradeço, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, vai dividir o seu tempo professor Marcos Carvalho com o vereador Alex Martins. Inicialmente, falará professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Desculpem a saída, a Rádio Nova me ligou e a gente fez uma entrevista longa e eu não consegui retornar a tempo. Quero cumprimentar a imprensa, quero cumprimentar os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, importante essa interlocução aí com a sociedade o tempo inteiro. Presidente, venho trazer um agradecimento, uma boa notícia, é o encaminhamento de uma política pública. Nós estivemos duas vezes com o secretário Júlio Espíndola, uma vez presencialmente, outras vezes em reunião remota, conversamos pessoalmente com o prefeito Roberto e desde ontem os profissionais de saúde estão sendo vacinados, psicólogos, fono, físio, terapeutas ocupacionais, num corte de idade, num recorte de 44 anos acima nesse primeiro momento, mas é um avanço. É um avanço no sentido de que a gente democratiza o acesso, de que a gente mostra que os profissionais são importantes, de que a gente aponta a necessidade da reabilitação físio, fono, cardio, respiratória, cognitiva, para as pessoas pós-Covid. Essa luta não é uma luta só minha. O doutor José Fernandes se posicionou, a doutora Trícia se posicionou no sentido da importância de vacinarmos todos os profissionais, não só os que estão em hospitais exclusivos de Covid ou não exclusivos, mas o profissional que atende na clínica, no espaço terapêutico, na academia, nos ambulatórios, porque esses profissionais são importantíssimos nesse momento. Nós sabemos como essas sequelas têm prejudicado a população. Então fica aqui o nosso registro de mais uma conquista do mandato, uma conquista que é coletiva, mas não é porque vereador arruma vacina, não é nada disso. É a prefeitura seguindo, obedecendo o Plano Nacional de Imunização, que determina a vacinação dos profissionais de saúde e seguindo também a determinação do governo estadual, que tem reservado 30% das doses a partir dessa última quinzena para os profissionais de saúde. Marcos, por que nesse momento? Porque alguns desses atendimentos não podem ser feitos de maneira virtual ou remota. Tem atendimento sendo feito no presencial, com presença do cuidador, e o risco de contágio de Covid-19 é muito grande. Então, é uma conquista no sentido de que nós cobramos, nos posicionamos, falando nas emissoras de rádio, nos posicionamos nas redes sociais, e a sensibilidade do poder público de compreender a importância desse assunto. Então, prestação de contas do nosso trabalho, obrigado aos vereadores parceiros que também se posicionaram, se eu esqueci algum, me perdoe aí, mais importante é a gente salvar a vida das pessoas, mais importante é a vacina. A vacina. Obrigado, presidente. Alguém pediu a parte? Dá tempo?
Tem 2 minutos, professor Marcos Carvalho.
2 minutos.
Posso usar, Marcos?
Pode, eu entrego a fala, presidente.
Presidente, bom dia a todos e a todas, bom dia pessoal de casa. Quero deixar aqui, o Marcos também, junto com você, a minha felicidade também, né, dos meus colegas fisioterapeutas, também já está sendo vacinados. Né, e que eu fico muito feliz, ontem a Viviane, que é diretora da Univangélica, já falou comigo. Então, assim, todos os profissionais, e que Deus abençoe que todos os profissionais, não só da saúde, da educação, mas todas as pessoas possam ainda celebrar dessa felicidade de serem vacinados. É isso, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho, vereadora Celiane, na sequência, vereador correligionário Alex Martins.
Bom dia, presidente. Vocês me ouvem bem?
Sim,
perfeitamente.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes, quem nos acompanha, pessoal da Rádio Manchester. Queria pontuar apenas três questões, presidente. Primeiro é que nós estamos indo para a primeira votação da propositura dessa casa, do Museu Histórico se tornar também museu virtual. Um momento importante, não só pela pandemia, mas entendemos que disponibilizar essa plataforma virtual para toda a comunidade força as pessoas a entenderem um pouco mais da nossa história, a brilhante história dos anapolinos, contada por várias pessoas, várias entidades, instituições e segmentos. É uma forma das pessoas também redescobrirem e começarem a visitar o nosso Museu Histórico, que esse ano completa 50 anos. Então eu peço aí um olhar, um carinho por todos vocês. É claro que passaram pelas comissões com algumas emendas, mas entendemos ser importante nesse momento. Segundo, parabenizar a Associação Educativa Evangélica, que esse ano completa 74 anos, e no dia de ontem, através do Conselho Nacional de Educação, conseguiu o status ou um parecer de universidade. Então, são estágios importantes de uma instituição cravada aqui no nosso município. Nós, da Comissão de Educação, e falo com todos os vereadores, os 5 membros da Comissão de Educação, estão acompanhando tudo isso e saber que passou por um estágio de faculdade, depois centro universitário e hoje universidade, isso é importante para o município, é produzir pesquisa, é termos um corpo de doutores, de mestres dentro daquela instituição, transformando uma realidade muito positiva no nosso município. Então, aqui eu deixo os parabéns e reconhecimento de todos os 5 membros da Comissão de Educação, todos os 5 vereadores, para a Associação Educativa Evangélica. E em tempo, ontem nós tivemos ainda no Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, no DETRAN, em Goiânia, tivemos conversando com a assessoria técnica para ver a disponibilidade de uma demanda já do município. Muitos sabem que eu fui professor examinador de trânsito, então trabalhei com trânsito, fui diretor-geral da Companhia Municipal de Trânsito, e um dos grandes desafios ou desejos da população era que as provas especiais, para aquelas pessoas que têm determinadas dificuldades ou deficiências, que hoje é só feita em Goiânia, poderia ser colocada à disposição da comunidade anapolina. E ontem nós tivemos uma reunião com a assessoria técnica e já houve uma ventilação. É claro que é uma luta de muitas pessoas, né? De muitos deficientes, de muitos centros de formação de condutores em Anápolis, de muitos profissionais da área, médicos da área, que já vem cobrando há bastante tempo. E nós tivemos aí um posicionamento muito positivo e que, com certeza, essa banca, que é uma junta médica com uma junta técnica, ela virá para Anápolis. De qualquer maneira, essa semana ainda iremos protocolar um requerimento junto ao DETRAN, formalizando o desejo dessa Casa de Leis para que esse atendimento seja feito aqui em Anápolis, atendendo uma demanda específica, mas criando política pública de acessibilidade, de se tornar possível, para essa pessoa fazer a sua obtenção da Carteira Nacional de Habilitação aqui, não sendo mais necessário ir para a capital. Devolvo a palavra e agradeço a oportunidade, presidente.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Na sequência, vereador Jean Carlos. Vereador Jean, com a palavra. Seu microfone está desligado.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Bom, o assunto, eu creio que está dividido aí o grande expediente, eu vou tentar ser o mais breve possível. De antemão, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester e aqueles que nos acompanham na sessão, essa transmissão de sessão ordinária. Eu fui comunicado pela coordenadora de humanização, a Mirlene, quanto à resposta, quanto ao nosso ofício, que solicitava a inclusão de prioridade, do grupo prioritário, vereadora Ciliane, dos profissionais fisioterapeutas e terapeuta ocupacional. E, na verdade, né, eu nem sabia que Vossa Senhoria também é uma das profissionais aí, fisioterapeuta. Mas nós encaminhamos um ofício no dia 11 de março para 3 de março, melhor dizendo. E no dia 14 de março, esse ofício, 11 de março, foi respondido. Mas o expediente da Câmara recepcionou ele apenas hoje. De qualquer forma, as informações, inclusive verbais, eram essas, que a categoria estaria sendo incluída e como foi recentemente, como outras, num percentual de acordo com as doses recebidas. Então, cumprimentar todos os fisioterapeutas, terapeutas profissionais, e esperamos que os dentistas, sonoaudiólogos e demais profissionais de saúde estejam, né, sendo contemplados nos novos lotes. Mas é um assunto importante, vereadores, que gostaria de mais uma vez registrar e que tenha sido abordado pela população, em torno da dificuldade do acesso que a população está tendo em relação às guias de IPTU. Falo isso porque é importante para a administração ter essa facilidade dispensada aos contribuintes. O contribuinte está tendo dificuldade de acesso porque não chegou nos correios, está tendo dificuldade de acesso no portal de transferência porque está congestionado as guias retiradas online, sobretudo porque o município está nesse momento também recadastrando servidores, então houve um congestionamento do sistema. Então eu peço atenção especial, sobretudo para o pai da Secretaria da Fazenda, porque Porque as pessoas que ainda em dificuldade pretendem quitar à vista o seu imposto, mesmo que não tendo sido atendido o nosso pleito de aumento de desconto. Muitos ainda estão na pretensão e devem, né, fazer esse recolhimento, só que estão tendo dificuldades. Populares estão nos procurando, tendo em vista a dificuldade de acessar. Algumas pessoas não conseguem ser atendidas, não conseguem emitir todas as guias. Acho que tem um número limitado de guias, só que tem algumas pessoas que possuem mais, inclusive imobiliárias que fazem esse trabalho. Então, nós precisamos realmente de uma atenção especial. Sabemos que é importante para o município a arrecadação, mas é importante também que haja a dispensação de um maior número de acesso a esses contribuintes de acessar as suas guias. Então, fica o registro aqui, o encaminhamento, para que nesses poucos dias que restam, tendo em vista o vencimento dia 20, possa ser averiguado um número maior de atendimento, seja na Nanashop, no Rápido Jundiaí, no Tajaiara. Eu sei que existe um guichê também na diretoria da Receita, mas, sobretudo, facilite a vida do contribuinte que já está em dificuldade, esforçando-se para recolher o imposto em tempo e à vista, mas está tendo dificuldade de recolher, de acessar as suas guias. Então, peço atenção aí da Secretaria da Fazenda e peço mais, né, que tenha um estudo maior para as próximas datas do calendário fiscal. Lembrando que nossa indicação também falava em flexibilização das datas, possível parcelamento, possível revisão de data de vencimento, mas antes a não acolhimento, que seja pelo menos facilitado o acesso às guias aos contribuintes, porque nós sabemos que o município depende dessa arrecadação para o incremento das suas políticas públicas e do custeio da máquina pública. Então, eram essas considerações, uma vez que meu tempo é de 5 minutos, agradeço ao vereador Domingos por dividir o seu tempo comigo e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador ainda no espaço do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, junto com o vereador Jean, mas não dividiu o tempo, não, viu, vereador Jean? Tinha um espaço aqui, o senhor ficou inscrito antes que eu. Mas, mesmo assim, obrigado, senhor, ter citado meu nome. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, você que está acompanhando a sessão pelo YouTube, né, pela TV Câmara. Uma manhã, presidente, feliz para nós, vereador, né, com o anúncio da construção de mais uma unidade de saúde lá no setor Santos Dumont, né, muito em breve será aberta a licitação da empresa que ganhou e vai fazer essa construção, que vai atender a população ali do Santos Dumont, né, Monte Sinais e Promissão, toda aquela região, uma demanda antiga da população, uma demanda antiga de todos os vereadores, não só dessa legislatura, dos vereadores que esteve aqui na casa passada, sempre fez pedido. Eu lembro que deu de 2009 a gente fazia esse pedido, outros vereadores faziam esse pedido e nada. Uma conversa um tempo atrás, eu, o vereador Leandro Ribeiro, o vereador Jacques, o vereador Thaís, e na época até o vereador Hamilton, que era presidente da casa, a gente conversando, e tinha sugerido ao prefeito Roberto que pudesse fazer essa unidade de saúde lá no Santos Dumont, no Jardim Primavera, lá no, a reforma da unidade de saúde do industrial, e ali no residencial Murumbi também, né, lá na Pedro do Vico, subindo daqui para lá do lado esquerdo para poder atender essa população. É claro que nós sabemos que tem outras regiões aí que precisa também de unidade de saúde, mas mais uma vez o prefeito Roberto aí junto com a secretária da saúde, né, o Júlio, já dando o pontapé inicial lá no Santos Dumont. Então a população fica muito feliz. Pouco tempo chegou lá o asfalto no Monte Sinai, chegou o asfalto no Promissão, e agora vai chegar a unidade de saúde também. Então, mostra que a Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, está aí atendendo a demanda da população. Presidente, eu quero entrar na fala aqui da vereadora Andréa Rezende, quando ela falou de estar levando ali para o setor industrial, né, ali no DAIA, um sim para poder atender a população. Porque é visto todo dia de manhã, a pessoa desce aqui no começo do industrial, ali na antiga Vitapan e vai andando até lá no final, na Caoa, empresa por empresa, deixando o seu currículo para poder ver se é convocada para uma vaga de emprego. E recentemente eu estive conversando com o Mário Caiado, que responde pela Codego, e nessa conversa ele tinha conversado comigo que ele já está com um trabalho bem adiantado junto todas as empresas para poder fazer um banco de dados para que todo dia essas empresas repassassem as demandas de vaga para Codego. E aí a população, quando fosse no DAIA para poder entregar um currículo, já ia direto na Codego para poder deixar o seu currículo. E assim que houver uma vaga de emprego em qualquer empresa do DAIA, a Codego enviaria para essa empresa o currículo. Então, assim, eu acho que facilitaria muito a população anapolina. Hoje a Andrea brilhantemente tocou nesse assunto, mas que já está bem adiantado, segundo o administrador da Codego ali, o Mário, em relação a esse assunto, para poder atender a demanda de vários jovens e outras pessoas que vai todo dia ali no DAIA, tanto faz nas empresas farmacêuticas, ali naqueles, a indústria que entrega alimentação, na Caoa, na Duba Araguaia, em todas aquelas empresas ali do DAIA. Então, que o diretor da Codego, ali, o gerente, o Mário, possa agilizar o mais rápido possível esse atendimento à população, que eu acho que vai facilitar muito a você, né, que corre atrás de um emprego ali no DAIA, indo direto na Codego, e a Codego fazendo essa ponte para as empresas. E um outro assunto, presidente, que eu também quero reportar à população anapolina: hoje de manhã nós tivemos uma reunião lá na Câmara Municipal com todos os presidentes de comissão. E lá foi sugerido pela maioria dos presidentes, alguns vereadores que ali estavam, que pudesse a gente fazer uma conversa com o prefeito Roberto em relação ao decreto que vai ser publicado hoje, que pudesse liberar os finais de semana, os restaurantes, os bares, tendo em vista que a maioria das pessoas que trabalham durante a semana, principalmente o pai de família, ele gosta de almoçar no domingo, né, com a sua família, gosta de jantar também. E já que liberou o comércio para poder trabalhar ao meio de semana, também que pudesse liberar os bares e restaurantes para poder funcionar sábado e domingo. Porque sabemos que sábado e domingo é onde tem um fluxo maior de gente para poder ser atendida, para o comerciante ter a condição de pagar o seu aluguel, de pagar o seu funcionário, dentro da limitação, dentro daqui que o decreto permite, se é 30%, que possa funcionar os restaurantes, bar, durante o final de semana, dentro dessa limitação. Então, eu tenho certeza que o Poder Executivo, que sempre acompanha a sessão, é um pedido não do vereador Dominguinho, é um pedido de todos os vereadores. Eu sei que logo em seguida o líder do prefeito, o vereador Jackson Charles, vai falar sobre o decreto, e eu acho também que ele deve falar sobre esse assunto. Então, o líder do Executivo e amigo e parceiro aqui nessa Casa de Lei, vereador Jackson Charles, que eu creio que o senhor também possa já ter feito essa conversa com o prefeito Roberto, porque da mesma forma que o vereador Domingo, o vereador Leandro, a vereadora Thaís, o vereador Fred Cacheta, o vereador Ederson Lopes, todos os vereadores receberam ligações de comerciante, eu tenho certeza que Vossa Excelência também recebeu essas ligações e com certeza já fez essa conversa com o prefeito Roberto. Eu não fiz essa conversa com ele, estou fazendo esse pedido através da sessão da Câmara Municipal aqui, mas com certeza a gente vai ser atendido. Uma parte, vereador André.
Vereador Domingos falou sempre atento, obrigada por estar já articulando essa questão da retomada econômica. Isso de fato é muito importante para todos nós. E essa ponderação é muito importante quanto à questão dos bares, para que o decreto seja flexibilizado na abertura dos bares e restaurantes, claro, seguindo todas as recomendações sanitárias. Nós recebemos muitas reivindicações nesse sentido e é importante essa interlocução com o executivo para que seja flexibilizado, que a gente possa, de fato, retomar economicamente esse segmento também, seguindo as recomendações sanitárias. Obrigada, eu vou falar.
Obrigado, vereadora Andréia. Eu acho que é importante, vereador. Eu acho que nesse ponto aí a administração do prefeito Roberto é muito sensível em relação a esse. E vejo que não vai ter dificuldade de ir atender um pleito da população, da Câmara Municipal, nesse sentido, atendendo, igual a senhora falou, todas as recomendações. Então, eu creio que vai dar tudo certo e, se Deus quiser, vamos retomar aí, né, as atividades pouco a pouco, mas com certeza, muito em breve, a população da nossa cidade, do estado, do país e do mundo vai estar retomando gradativamente todas as suas funções. Obrigado, presidente, por conceder a palavra. Muito feliz por esse anúncio hoje da construção da unidade de saúde ali no Santos Dumont, que vai atender o Santos Dumont, Promissão, Monte Sinais e aquele pessoal que mora em setor de chácara. Uma demanda antiga, igual falei, de todos os vereadores. E aqui é importante que, eu acho que quem acompanha a fala do vereador Dominguinho, eu sempre falo não de um trabalho individual, eu sempre falo de um trabalho coletivo dos 23 vereadores. Eu acho que isso é importante para poder fortalecer cada dia mais a instituição Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Mais uma vez, né, mostra a parceria do Legislativo com o Executivo. É, nós indicamos ali no Monte Sinai, no Santos Dumont, no Promissão, e agora está sendo contemplada. Quero, antes de convidar o último orador, vereador Jackson Charles, parabenizá-lo, né, por essa condução, interlocução executivo e legislativo, levando aí a tempo hábil, né, e a tempo até recorde as demandas nossas. Nós fizemos uma reunião pela manhã com os presidentes de comissão, o vereador Jackson não estava presente, pois estavam cuidando justamente dessas demandas, porque hoje será publicado um decreto até meio-dia, e nós levamos ao vereador Jacques essa demanda dos bares e restaurantes poderem trabalhar aos finais de semana, que é onde eles mais faturam. E o vereador Jacques, junto com o prefeito Roberto, né, trouxeram aí essa boa notícia para nós, que também estarão permitidos trabalhar dentro das normas sanitárias até as 22 horas. Então, cumprimento, vereador Jacques, pelo excelente trabalho de interlocução que está fazendo entre executivo e legislativo. Já passo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Leandro. Cumprimentar aqui a todos os vereadores, vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, a todos que nos acompanham através das redes sociais, por meio do nosso YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido, apesar das dificuldades técnicas, mas tem dado uma resposta positiva na transmissão das sessões, esforço concentrado dos profissionais. Senhor presidente, alguns pontos aqui eu quero contribuir aqui com os vereadores, e um deles eu quero já antecipar, o senhor começou a antecipar aí, infelizmente eu não pude participar da reunião, mas que também estava tratando exatamente de pontos inerentes à reunião. E anunciar aqui aos vereadores que, a partir de hoje, nós estaremos fechando uma agenda com o Executivo Municipal, onde o prefeito Roberto Naves abriu espaço para que nós possamos estar atendendo não só os presidentes das comissões, mas o prefeito Roberto Naves, a partir dessa semana, estará atendendo de modo pessoal, cada comissão com todos os seus membros. O prefeito não receberá apenas os presidentes. Vai fazer uma agenda onde cada um ao seu tempo receberá todos os membros da comissão no mesmo dia para tratar de assuntos administrativos, não de questões políticas, mas de assuntos administrativos envolvendo a cidade de Anápolis. Então, o presidente Leandro Ribeiro, estou aqui profetizando, né? O presidente Leandro Ribeiro, com certeza, eu vou deixar a cargo dele fazer a conclusão dessa agenda, para que possamos, juntamente com o presidente Leandro, em todas as reuniões, para que o prefeito possa conversar com as comissões, colher sugestões, discutir sobre a cidade,
de alguma forma, mostrar a valorização que ele tem pelo Poder Legislativo de Anápolis. O vereador Delcimar, o vereador despachante do povo, vereador sempre ligado nas questões da população, preocupado, lutando, buscando as melhorias, o vereador Delcimar fez uma pontuação que é importante, que é uma luta antiga, que é a eficiência da prestação de serviço, dos prestadores de serviço. E ele falou da empresa prestadora de serviço, que é a Urbana. E ele tem razão, e eu acho que a gente tem que fazer um encaminhamento, um pedido. Eu quero que está ao lado do vereador Delcimar, para junto com ele levar a demanda ao CMTT, pois o CMTT tem a obrigação e tem um secretário muito competente, muito preparado, e eu não tenho dúvidas que o Fernando atenderá plenamente as recomendações, as solicitações do vereador Delcimar, e eu tenho o prazer de acompanhá-lo, mas dentro desse mesmo propósito, essa mudança feita pelo prefeito Alberto Naves no decreto moderado no que diz respeito ao horário, tem como finalidade melhorar a eficiência no transporte urbano. Ou seja, na medida em que você dilata o horário e você distribui mais as pessoas, com certeza você terá uma forma de poder ter menos pessoas dentro dos ônibus, com menos aglomerações, né? Mas também tem esse objetivo. Então, conte comigo, vereador. Vereador Domingos fez uma colocação aí no que diz respeito ao anúncio feito do PSF lá no bairro Santos Dumont, que obviamente é um trabalho feito, inclusive aí pelo vereador Leandro, vereador Domingos, e que esse PSF atenderá toda a região ali, Monte Sinai, Santos Dumont, né? Promissão. Então é muito importante esse PSF, que hoje o atendimento é feito de modo volante, né? E ali a população aumentou muito, inclusive com empresas de grande porte lá naquela região, e já há a necessidade, e o prefeito Roberto Naves, atendendo aí a reivindicação dos vereadores, mostra a importância e a valorização dos bairros mais distantes da cidade. O prefeito tem mostrado essa característica, né, de fazer aí o atendimento dos bairros mais distantes, o que é reflexo de um adensamento desordenado, né, que é fruto de um adensamento desordenado, que nós tivemos o cuidado, no último plano diretor, de fazer com que isso não ocorra mais, né? Então, a gente tem essa preocupação aí para o atendimento da população. Mas eu quero aqui, vereador Leandro, vereador Domingos, vereador Jean, se não me engano, não sei se o vereador Luzimar faz parte desse contexto, eu não me lembro, não me lembro disso, mas eu quero aqui, vereador Domingos, anunciar aqui para os senhores um compromisso que nós fizemos lá atrás. Eu, enquanto secretário de Meio Ambiente e presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, atendendo um pedido aí dos vereadores da época, nós fizemos um compromisso junto com o prefeito Alberto Naves da construção de pelo menos 10 praças para atender a população dos bairros distantes. Aí, muitos desses bairros e dessas praças foram indicados pelo senhor Domingos, Leandro, vereador Jean, me lembro. Eu estou falando dos que eu me lembro que tem indicação de praças. Quero informar que já foi feita a publicação do edital de chamamento para abertura da licitação para dar continuidade a esse processo e a esse pedido da Câmara Municipal, onde serão construídas 10 novas praças em bairros distantes, já projeto pronto, aprovado, né? Pedido dos vereadores, e que será construído com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que eu tive o vereador Ederson Lopes também tem também indicação de praças, né, nesse pacote de praças. Então, para mim, é motivo de muita alegria dar também esse anúncio. Tem duas vertentes. Primeiro, mostra que o prefeito Roberto Naves está preocupado, sim, com a saúde, com a doença e o combate à Covid-19, mas ele também não tem abandonado as outras ações de qualidade de vida do povo anapolino. Isso é muito importante. Mostra a grandeza, mostra a magnitude, mostra a capacidade administrativa, que aqui eu quero pedir aos senhores vereadores que continuem acreditando na capacidade administrativa do prefeito Roberto Naves, que ele tem feito, fez o primeiro mandato e tem feito o segundo mandato, debaixo de muito, muito tormento, de muita tribulação, mas com responsabilidade nós estamos aí caminhando para alcançar os objetivos. Também um pacote de retomada econômica. A vereadora Andréa tem preocupado com isso, é muito importante. O vereador Domingos mencionou, o vereador Leandro e o prefeito Alberto Naves está preparando um pacote para retomada econômica da nossa cidade. Também caminhando lado a lado com os trabalhos de combate à Covid-19. Mas eu quero aqui fazer um anúncio para o vereador Jean, inclusive, que fez uma menção aí importante. O vereador Jean, sempre muito zeloso. Eu quero anunciar aqui de primeira mão a decisão da prorrogação do IPTU para dia 20 do 5. Se não me engano, isso. Para o dia 20 do 5. O IPTU será prorrogado para o dia 25, exatamente para atender esses problemas técnicos que o vereador Jean mencionou, mas, acima de tudo, reconhecendo a dificuldade financeira com que a população passa. E o prefeito Alberto Naves, sensível a isso, já tomou essa iniciativa, que será associada a outras e outras ações importantes que, com certeza, alavancará o comércio local, a economia de Anápolis, né? E restabelecerá a garantia da empregabilidade. Portanto, a gente tem um prazer de, ao mesmo tempo, de lamentar mortes, de falar de situações trágicas que nós estamos falando sempre, todos os dias, mas temos um tempo para também falar de coisas boas, de visões positivas que o prefeito Roberto Naves tem se dedicado para poder dar a resposta à população anapolina pela escolha que o povo fez em ser ele o gestor da cidade de Anápolis por mais 4 anos. O decreto, vereador Domingos, que o senhor mencionou, e o vereador Leandro também mencionou, o prefeito Alberto Naves fez esse decreto e com demonstração de que ele preocupa muito com a economia. E todos os casos que chegam até ele são passíveis de avaliação. Eu quero aqui, vereador Leandro, citar um pedido feito no seu gabinete, para mim, para o vereador Domingos e para o vereador Marcos, se não me engano, estava presente, que é um pedido feito dos cursos livres na cidade de Anápolis. Era uma categoria que estava sofrendo muito com os decretos. Por quê? Porque os horários liberados para eles trabalharem eram os horários que não tinha público. Ou seja, eles já estavam cumprindo o decreto dentro do decreto. E com isso, tendo problemas financeiros. E aí, em uma conversa feita com o prefeito Alberto Naves, com a equipe sanitária, com a equipe técnica, o prefeito Alberto Naves e a equipe acatou a sugestão da Câmara Municipal, alterando os horários para funcionamento dos cursos livres. Ou seja, os cursos livres agora, porque são cursos de pouco volume de pessoas, onde a sanitização, onde não há aglomerações, o distanciamento social é muito fácil de ocorrer, porque tem curso que tem 3 alunos, 4 alunos. Então, é perfeitamente possível fazer com que isso ocorra. Então, vereador Marcos, vereador Jean, os cursos livres funcionarão dentro do decreto moderado, das 7 horas às 22 horas, para poder... Pois não, vereador Marcos.
Uma parte, vereador?
Pois não, vereador. O tempo... O Jackson Charles, meu colega, o tempo de Vossa Excelência expirou, pediu o professor Marcos Carvalho para falar pela liderança do PT e os demais colegas pela liderança.
Me perdoa, vereador Marcos. Pode ser, não tem problema não. Então, no mais, presidente, são essas as minhas palavras. Peço desculpa ao professor Marcos, que infelizmente o tempo não foi possível aí de se dar o tempo para ele, mas é importante pontuar a população e dar essas informações. E com certeza, qualquer demanda que chegar a tanto o prefeito Alberto Naves quanto a equipe técnica da Vigilância Sanitária, estarão abertos para avaliação e ver as possibilidades. Sem esquecer de uma questão, presidente. O decreto estadual, ele é muito claro. O prefeito Alberto Naves, ele pode restringir mais o decreto estadual, mas ele não pode flexibilizar mais. Então, a dificuldade que o prefeito está tendo nessa questão dos bares, e ele está avaliando e possivelmente vai encontrar saída, é que o decreto estadual já determina esse horário que hoje está funcionando moderado. mas que está havendo um estudo e, com certeza, havendo a possibilidade, com certeza, o prefeito e a equipe técnica atenderá a solicitação. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de encerrar o grande expediente, peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a
leitura
do projeto a ser encaminhado às comissões. Pois não, vereador Delcimar.
Senhor presidente, o meu nome foi mencionado.
Eu vou passar a palavra a Vossa Excelência pela liderança do Avante na ordem do dia. O senhor terá 3 minutos. Pode ser?
Não, a palavra não, primeiro. Obrigado, senhor presidente.
Pode ser. Eu que agradeço. Primeira secretária, André, faça a leitura do projeto a ser encaminhado às comissões.
Projeto de lei ordinária número 69 de 2021, de autoria do vereador Dominguinhos do Cedro, proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos.
Obrigado, primeira secretária, vereador André Rezende. O projeto será encaminhado às comissões de mérito. Encerrando o grande expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, senhor presidente. Antes de começar a fazer a verificação do quórum, cumprimentar o vereador Jackson Charles, que hoje o senhor amanheceu igual um leão mesmo, né? Urgindo e trazendo boa notícia aí à população, principalmente essa notícia das 10 praças que vai ser construída, né? Com certeza, nessas 10 praças deve estar da Vila Sul, né, lá no fundo do Bairro de Ude, e a do Samberville. Obrigado, vereador Jackson. A gente sabe da competência do senhor como líder e o trabalho que o senhor faz junto ao executivo. Fazendo verificação do quórum, vereador Alex Martins, vereador Andréa Rezende, vereador Cabo Cacheta, vereador Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lizier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiana SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra ao líder do Avante, vereador Delcimar Fortunato. Vereador Delcimar Fortunato tinha solicitado a fala. Com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, está me ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo.
Bom dia, senhor presidente.
Bom dia, Delcimar, nós estamos te ouvindo.
Está me ouvindo, presidente?
Sim, perfeitamente.
Está me ouvindo, senhor presidente, agora?
Sim, nós estamos te ouvindo, colega.
Está me ouvindo, senhor presidente?
Eu acho que ele não estava me ouvindo. Está me ouvindo,
vereador Deus Marcos.
Estamos te ouvindo,
senhor presidente, eu queria agradecer o vereador Jacques pela disponibilidade.
Infelizmente, vereador Deus Marcos,
está também,
com problema na internet.
Sobre a Urbana. Essa empresa, senhor presidente, desde quando ela assumiu aqui no município, essa empresa ela tem prestado de serviço à população. E eu acho não, tenho certeza. A CMTT tem que multar essa empresa, tem que fiscalizar essa empresa. A população está muito satisfeita. E outra, o Jacques falou que vai me pegar, me levar lá no CMTT para falar com o Fernando Cunha. Negativo, negativo. O Fernando Cunha já sabe disso. Ele sabe da insatisfação da população. E o prefeito já pediu, né, para todo o secretariado ficar atento. A secretaria onde eu estou indo, o secretariado está muito solícito. E o Fernando Cunha está lá no ar-condicionado. Eu não vou lá, não. Ele está sabendo, vocês estão falando para ele. Ele tem que tirar, né, as máquinas dele da cadeira e ir.
para a rua. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo no terminal. Eu tenho que ir lá falar com o proprietário, com o diretor da Urbana. É uma insatisfação. Desde a legislatura, tem reclamação aqui de vereador pedindo que fiscalize a Urbana. Essa empresa está com vários ônibus na garagem. Você vai ali no São Carlos, tem ônibus ali guardado. Você vai em outras garagens desses, tem ônibus guardado. E os ônibus que estão rodando, a frota que está rodando, está cheia de pessoas, está aglomerada. Está que nem aqueles carros que estão lotados de gente. Então, senhor presidente, eu quero pedir ao vereador Jackson que fala lá com o Fernando Cunha, eu não vou lá não. Ele está ouvindo, ele está sabendo. Ele tem que fiscalizar, ele está lá para isso. A população está aqui indignada, todo dia fala dessa Urbana. Essa Urbana enganou a população, trouxe ônibus usados aqui para a cidade, foi lá e pintaram os ônibus e trouxeram aqui para a cidade, enganando a população. É inadmissível. Nós somos fiscal do povo, nós temos que abrir a boca e falar. Obrigado, senhor presidente. Sem mais nada a dizer, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. No início, a internet de Vossa Excelência estava fraca e deu para entender o final aí da sua fala. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Andréa. Cumprimentar todos os vereadores, aquelas pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, a todos os internautas, meu bom dia a todos vocês. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez ao meu querido amigo, o prefeito Roberto Naves, ao vice-prefeito, a palavra oportuna do nosso amigo de liderança do Jackson Charles, que falou da questão dos custos livres. Eu estive desde o começo da nossa legislatura em fevereiro, indo na prefeitura juntamente com esses empresários dos cursos livres, pedindo apoio, pedindo para que seguisse a matriz da específica do governo do Estado, que liberava os cursos livres para atender até as 22 horas. E, graças a Deus, hoje o Jacques trouxe uma boa notícia para nós, que nós fomos contemplados, e o vice-prefeito, agradecer ao vice, ao prefeito, a todos, a vigilância que compreendeu que os cursos livres, não só os cursos livres, mas alguns cursos que são administrados, como Kumon, cursos de inglês, cursos de distâncias que são feitos, outros cursos são presenciais, pessoal da F Sistemas. Nós estivemos aí por várias vezes aí na prefeitura e hoje é a boa notícia que fomos contemplados. Fico feliz que são empresários que estão passando com uma dificuldade imensa, que realmente são atendidos aí poucas pessoas nesses cursos, cursos que ensinam alunos, na sua maioria, alunos de cursos de informática, que são básicos, que precisam, hoje, para ingressar numa empresa, precisam desses cursos, cursos de Word, Excel, planilhas, enfim, cursos de inglês, cursos de Kumon, de matemática, cursos de português, são profissionais liberais que precisavam dessa liberação para atender pessoas que geralmente trabalham de dia e à noite precisam fazer esses cursos. Agradeço aí, leve meu apreço ao vice-prefeito, Jackson, ao prefeito, pela essa flexibilização do horário deles, que é muito importante para esse setor empresarial. E dizer também que estive ontem com a deputada Magda Moffato, que anunciou que assim que conseguir uma agenda maior, estará em Anápolis junto com nós, junto com o prefeito, levando mais emendas para Anápolis. Recentemente, eu trouxe uma emenda aí de 3 caminhonetes novas para atender a secretariado, atender aquelas demandas de Anápolis, e se possivelmente a gente trazer mais emendas para Anápolis. Devolvo a palavra, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo, líder do PL. Na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho. Na sequência, Jean Carlos.
Bom dia, vereador, presidente. Eu queria apenas reafirmar que ontem nós conseguimos esse avanço. Quero agradecer o Jackson pela mediação, o Leandro por ter recebido o grupo lá atrás, não sabia da movimentação do Hélio, importante, Hélio. E por que do alargamento do prazo? Porque se os cursos livres que já têm alunos matriculados só podem funcionar num recorte menor de tempo, a tendência é aglomerar. Quando a gente abre o recorte do tempo, eles conseguem espalhar os seus alunos e isso evita a aglomeração. Então não vai ter mais ou menos aluno, mas com mais tempo a gente consegue espaçar. Espaçando, a gente consegue seguir as normas sanitárias e garantir as questões de segurança e higiene. Então, a importância dessa modificação, e ontem, com a mediação do Jackson e do Leandro, a gente conseguiu mais esse avanço. Então, quero agradecer os dois, agradecer o Executivo por ter acolhido essa demanda, uma demanda que não é só minha, o Hélio aí mobilizou, muita gente mobilizou, importantíssima, é uma vitória para a cidade e para os microempresários que conseguem gerar segurança e ofertar o seu trabalho. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Vossa Excelência também teve um papel importante nesse processo. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos pela liderança do Democratas.
Obrigado, presidente. Na palavra pela ordem, eu quero cumprimentar aqui essa boa notícia trazida aí pelo líder do prefeito, vereador Jackson, no que diz respeito à revisão do calendário fiscal de 2021, que foi o objeto da nossa indicação. A indicação aprovada por todos os vereadores, ainda no início, salvo engano, de março, e onde nós tivemos a oportunidade de pedir a revisão e a flexibilização ante a dificuldade econômica que todo o município, toda a população atravessa decorrentes dos efeitos da pandemia. E uma delas era essa, a possível revisão da data de vencimento. Então, parabéns ao prefeito Alberto, ao secretário da Fazenda, Rodrigo, que teve a sensibilidade de perceber que o momento exige, né, a dilatação do prazo, sobretudo por conta também das dificuldades técnicas que estão sendo detectadas, constatadas, em virtude de um grande número de pessoas buscando acessar as guias de IPTU face à não entrega no prazo por parte dos Correios. Milhares de pessoas aguardando e se veem obrigadas a buscar através de plataformas digitais. Então, muito bem, com lucidez, até porque nossa preocupação também é amenizar, sim, os impactos tributários na vida do contribuinte, mas é também resguardar o município quanto à sua arrecadação, porque, falo aqui para os colegas e ouvintes, a retomada econômica já anunciada e pretendida, vereador Jacques, passa também pela arrecadação do município a contento. O município precisa garantir sua arrecadação e incrementar a sua receita, portanto, para custear a máquina pública e para poder levar as políticas públicas. Por exemplo, conforme o senhor também anunciou, as nossas expectativas em relação às obras de infraestrutura de praças, galerias, asfalto, postos de saúde e tantas outras demandas que estão aguardando, sobretudo também, as regras para o custeio dessas obrigações. E, lógico, o foco principal hoje é a contenção da pandemia, é dar estrutura a toda a rede pública municipal de saúde, e isso certamente consome muito recurso. Então, parabéns pela medida sensata e que deve ser anunciada à população e aqueles que possam, né, efetivamente quitar seus impostos até o dia 20 do 4, que assim façam, não deixem, né, para depois. Mas, sobretudo, aqueles que não conseguiram acesso às suas guias e até reunir as condições para o pagamento, que agora terão até o dia 20 do 5 para isso. E quem sabe, né, não aqui jogando mais uma vez na expectativa, mas possa ainda a Secretaria da Fazenda vislumbrar a possibilidade de acolher também o pedido de desconto na ordem de 20%, com pautas e datas pré-definidas, 20, 15, 10, isso certamente ainda promoverá a arrecadação ainda maior. Mas fica aí o registro de cumprimentos pela revisão da data e pelo vencimento do prazo do 20 de maio. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu, infelizmente, não tive como escutar a fala do meu querido vereador Josimar. Parece que a internet falhou, mas parece que ele só pontuou aí ratificou a fala dele, importante fala dele, na defesa
pelo bom serviço prestado, que nós temos sim, enquanto vereador, de cobrar. Parabéns mais uma vez, vereador Delcimar. Vereador Jean mencionou aí reconheceu a intenção e também a ação do Poder Executivo. E eu quero dizer a todos os senhores, eu não vou anunciar, porque não compete a mim anunciar antes do, como diz o outro, antes do dono do boi falar, eu acho que eu não devo falar. Mas o pacote de retomada econômica, vereador Jean, vem aí com ações importantes no incremento da arrecadação com benefício para a população. Isso é muito importante, porque às vezes o incremento da arrecadação, ele talvez não traga, não traz nem sempre, algum benefício para a população, a não ser a prorrogação de prazo, etc. Não, eu acredito que o pacote de retomada econômica trará inovações e ganhos para ajudar nas percas da população. Então, não tenho dúvidas de que será muito importante, vai satisfazer todos os vereadores, a Câmara Municipal como um todo, não tenho dúvidas, e vem também com uma inovação, né? Uma inovação de incremento do comércio local. Então, assim, a gente tem discutido com o prefeito e essas reuniões que começarão a acontecer agora, com certeza será uma oportunidade ímpar para que cada vereador, cada comissão possa contribuir aí dentro do tempo, para que possa contribuir com o pacote de retomada econômica que o prefeito está avaliando, está estudando com as suas equipes para poder lançar. E essa oportunidade de reuniões em loco com os vereadores será uma oportunidade para que os vereadores possam contribuir aí também com o prefeito Alberto Naves, com a cidade de Anápolis, de modo a mostrar a importância do poder executivo, legislativo para todos os anapolenses. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do Progressistas, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Não poderia deixar de agradecer o trabalho do líder do governo, vereador Jackson Charles, por estar fazendo essa interlocução necessária, precisa e em tempo hábil. Parabéns, vereador. Em tempo, eu queria só fazer um agradecimento especial. Fizemos a apresentação de 3 projetos ligados à mobilidade, a trânsito e transporte dessa cidade. E quero, de uma forma muito clara e transparente, agradecer ao Municipal de Trânsito, o servidor Fernando Cunha, que nas 3 proposituras que nós fizemos, ele avaliou, participou e contribuiu. Seja elas a iluminação de forma exclusiva nos corredores, transporte coletivo, seja na propositura do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, que é necessária para uma cidade pujante do tamanho do município de Anápolis, seja pela necessidade, inclusive por lei agora federal, das construções ou edificações das escolas residenciais de trânsito, que são as escolas de trânsito. Então, não poderia, presidente, deixar de passar aqui e agradecer de forma muito pessoal a toda a equipe lá da Companhia Municipal de Trânsito, mas, sobretudo, ao Fernando Cunha, que não só olhou, participou, como contribuiu para o desenvolvimento de políticas públicas necessárias para o município. Eu já fui diretor daquela autarquia, sei dos desafios que é, o tamanho que é falar sobre trânsito e transporte, mas fica aqui o nosso reconhecimento da participação de um homem público e necessários desafios para uma cidade que precisa de respostas e ele vem dando sua contribuição e estendo isso a todos os membros da CTT. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador correligionário, companheiro Alex Martins, recebendo a visita ilustre aqui do nosso amigo, doutor Olegário Vidal, médico pediatra de todas as especialidades no município de Anápolis, grande homem. Solicito a primeira secretária, vereadora...
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Jackson Charles.
Aproveitar a presença do doutor Olegário, inclusive... Ele cuidou do menininho aqui da Covid-19, viu? A criança aqui, ó, quando foi contaminada com Covid, teve a honra de ter a orientação do meu colega e amigo, doutor Olegário. Agradecer ele, viu?
Ele escutou sua mensagem, vereador Jackson Charles? Está aqui do lado.
Questão de ordem.
Pois não, vereador Frederico Godoy.
Manda um abraço aí pro, pro doutor Legado. Doutor Legado, que é o médico que cuida da minha filha, do meu anjo, da Antonella. Então, ele, todo procedimento cirúrgico que o doutor Legado faz, manda um abraço. Ele sabe que ele está sempre nas orações minhas e da minha esposa, Ana Carolina.
Também recebeu a sua mensagem aqui ao vivo. Doutor Olegário, ele se especializou em cuidar da Covid também. Foi quem tratou eu, Andréia e vários colegas aqui também da Câmara. Primeira secretária, deliberação dos projetos inicialmente em segunda votação.
Projetos de leis em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 54 de 2021, de autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a suspender feriados e concursos facultativos no município de Anápolis, desde não instituídos por lei federal ou estadual, enquanto vigor o estado de calamidade ou de emergência em saúde pública decorrente da pandemia Covid-19.
Projeto de lei ordinária 54 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 054-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 34 de 2021, de autoria da mesa diretora, errata da lei 4.106 de 2020, estrutura organizacional e administrativa e regulamento de pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 05-2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão. Projeto de lei ordinária 034-2021, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 034-2021 está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Agora sim, projeto de lei ordinária número 5 de 2021, de autoria da vereadora Trícia Barreto, reconhece a prática de atividade física do exercício físico em estabelecimentos particulares ou espaços públicos como atividade essencial no município de Anápolis.
Agora sim, projeto 5 de 2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto 05-2021, de autoria da doutora Trícia Barreto, aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 27-2021, do vereador Alex Martins, dispõe sobre a criação do Museu Virtual do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 027-2021, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 027-2021, de autoria do vereador Alex Martins, aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes.
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça no vereador.
Pode ler a emenda, por gentileza.
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Lei Ordinária número 27-2021, de autoria do vereador Alex Martins. Emenda modificativa. Altera a redação do artigo 1º do presente Projeto de Lei Ordinária, passando em vigor a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Museu Virtual de Anápolis, vinculado ao Museu Histórico de Anápolis, Alderico Borges de Carvalho, que obedecerá às disposições contidas nessa lei. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 4º do presente projeto de lei.
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda aprovada também por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária número 37-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o projeto de cultura itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 037-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 037-2021, doutora Thaís Souza.
secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Cleide, da vereadora Cleide Martins, requer um encaminhamento de moção de aplauso para a Patrulha Maria da Penha, no município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos, requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, secretário municipal de desenvolvimento econômico, requerendo a criação de incentivo, auxílio financeiro, linha de crédito, subsídio para profissional no ramo das atividades e eventos, pequenos e microempreendedores, prestadores de serviços, locação de utensílios de som, iluminação, mesas, toalhas, alanços, DJs, buffet, garçons, cozinheiros e outros. Indicação de autoria do vereador Jean Cartes. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis e secretário municipal de cultura solicitando a disponibilização de vacina aos dentistas que estão na ativa, devidamente registrados no Conselho Regional de Odontologia. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer seja enviada a indicação ao governador do Estado de Goiás e à Secretaria de Retomada para que realize a instalação de uma unidade de serviço nacional do emprego, CINE, no Centro Administrativo do Distrito Agroindustrial de Anápolis, DAIA. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário. Requer envio de ofício à diretoria da CINERG, solicitando em caráter de urgência limpeza de bueiros da rua 19 do bairro de Lourdes. Requer envio ao CMTT para instalação de restauração de redutor de velocidade na Avenida Araguaia, bairro de Lourdes. Requer sinalização na Avenida Araguaia, no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer ao CMTT solicitação em caráter de urgência de realizar tapa buracos na rua A1, Residencial América. Solicitando mesmo serviço de tapa-buraco na rua 1, Jardim das Américas, segunda etapa. Serviço de tapa-buraco na Avenida Bernardo, saindo Jardim das Américas, segunda etapa. Solicitando serviço de roçagem e limpeza de loja na rua 5, ao lado da Escola Municipal Luiz Carlos Bisinotto, no bairro da Vila União. Requerimento de autoria do vereador Deusimar Fortunato. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, solicitando tapação de buraco na rua D, Residencial Teresina Braga. Requer tapação de buracos na rua Ana Carolina Braga, Residencial Teresina Braga. Solicitando serviço de tapa-buracos na rua 3, Jardim Petrópolis. Solicitando tapação de buracos na rua Avenida Maria José Cunha, Jardim Petrópolis. Solicitando tapa-buracos na rua Pedro da Silva, Jardim Petrópolis. Solicitando tapação de buracos na Avenida 10, Jardim Mirage, Anápolis, Goiás. Solicitando tapação de buracos na Avenida 10, Jardim Petrópolis. Solicitando iluminação dos postes na rua Borba Gato, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de instalação de rede pluvial na rua Henrique Bisinotto, bairro Vivian Park. Solicitar o serviço de tapa-buraco na Avenida Independência, Vila Esperança. Na Avenida Goiás, Vila Fabril. Tapa-buraco na Avenida Contorno, bairro São João. Tapa-buraco no bairro Morumbi. Instalação de rede pluvial na Avenida Contorno, bairro São João. Tapa buraco na rua Rio Barbosa, setor central. Tapa buraco em toda a extensão da Avenida Abolição, Vila Esperança. Requerimento de autoria do vereador Frederico Moreira Cacheta. Requer encaminhamento ao CMTT para solicitação de recapeamento de massa asfáltica em toda a extensão da Avenida Itamaraty, do bairro Itamaraty, quarta etapa. Requer troca de lâmpadas dos postes situados na rua Ribeirão Preto, no bairro Calixtolândia. Requer tapa buraco na Avenida Fabril, no bairro Vila Fabril. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer seja oficializada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, a roçagem de lotes localizada na rua Jair Borges, quadra 17, Vila Góis. Serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás Fabril. Serviço de obras de serviços urbanos, escoamento de água na rua JM, Jamil Miguel. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo Pereira. Requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Obras para solicitar roçagem nos lotes nas ruas do bairro Jamil Miguel. A efetivação do serviço de recapear buracos na rua JM61, bairro Jamil Miguel. Requer também encaminhamento de ofício ao Conselho de Energia Elétrica do Estado de Goiás, presídio na rua Wilson de Oliveira, para agendamento de uma reunião para esclarecimento sobre fornecimento de energia aos bairros que estão com problema de fornecimento. Um dos bairros com mais problemas é o bairro Promissão de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ao CMTT instalação e feitura de quebra-molas na rua dos Deportistas, quadro 39, lote 14, bairro Polo Centro 1. Requer seja realizado estudo para sinalização da rua 8 e rua Aleixo Queiroz, Vila Industrial, Jundiaí. Requer também a efetivação de serviço de pavimentação asfáltica na rua Residencial Vitória, no bairro Jardim Esperança. requerimento de autoria do vereador Lucimar Silva, requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a inclusão dos motoristas por aplicativos de entregadores e taxistas. Requerimento do vereador Wederson Lopes, da CMTT, requer avaliação de engenharia de trânsito para liberar permissão de estacionar na rua Dona Sandita, sentido Paia de Rana. Requer ao CMTT, requer estudo para a faixa de pedestre em frente à Igreja Poder de Deus Mundial na Praça das Mães. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua 8, Jardim Guarnavara. Tapa-buraco na rua Ouro Branco da Vila Jaiara. Tapa-buraco da rua Maria Lúcia Adriana Parque. Tapa-buraco na rua Arara, setor Lago dos Curitis. Requer envio de ofício ao prefeito municipal de Anápolis. Solicita que a matriz de risco do contágio Covid-19 seja mantida em risco baixo ou moderado, viabilizando a continuidade das atividades econômicas da nossa cidade. Solicita anuência dos demais pares para que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável para que seja realizada a campanha pela conscientização do distanciamento social para a população anapolina no intuito de reduzir o contágio da Covid-19. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, presidente. Indicações estão em discussão. Inicialmente, o vereador Lucimar Silva tinha pedido, na sequência, João Dalu. Vereador Lucimar Silva. Vereador Lucimar Silva não está correspondendo ao áudio. Vereador João Dalu discutindo.
Discutindo, presidente. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria só agradecer o secretário da Companhia de Trânsito, o Fernando Cunha, para atender algumas solicitações vossas aí, com relação a tapa-buracos, com relação à iluminação pública, e inclusive agradecer e dizer que a iluminação pública do bairro Jardim Europa, em Novo Jundiaí, hoje não tem uma lâmpada sequer queimada nesses dois bairros aí, inclusive com atendimento aí, com a presteza do secretário Fernando Cunha. Eu queria agradecer também à Secretaria de Meio Ambiente por atender o nosso pedido de roçagem lá do bairro Boa Esperança e o Leblon. O Leblon nós fizemos o encaminhamento, ainda não foi feito a roçagem, mas nós estamos aguardando aí a atenção do nosso secretário de Meio Ambiente aí para fazer esse serviço que é o clamor da população. Os matos estão exagerados lá. E eu vi o líder também anunciando, o líder Jackson Chaves, anunciando a respeito de praças. Eu, desde o primeiro ano da legislatura passada, eu tenho pedido uma atenção do chefe do executivo, do prefeito Roberto Naves, e também do secretário de Meio Ambiente, para que faça uma praça no Jardim Europa e no Novo Jundiaí. O Jardim Europa e o Novo Jundiaí são dois bairros importantes que contribuem de forma significativa pagando o seu imposto, certo? O seu IPTU. E o bairro, às vezes, eles pedem a atenção do chefe do executivo com relação a uma praça. Precisamos de uma praça ali para poder fazer as pessoas terem um momento de lazer, ter um local onde levar as crianças. E desde há 5 anos atrás que eu tenho feito esse pedido, todo ano eu faço esse pedido. E eu estou reforçando novamente que o bairro Jardim Europa, Novo Jundiaí, merece ter um espaço para fazer uma praça ali. Nós não temos nenhuma praça sequer nesses dois bairros. Então eu queria pedir a atenção do líder, inclusive nós aprovamos no orçamento, nós incluímos emendas no orçamento do ano passado, pedindo que fosse dada atenção para o bairro Jardim Europa e Novo Jundiaí. Lá as pessoas, elas me cobram, entendeu? Inclusive, fui eleito novamente e as pessoas me pediram essa atenção. Nós estamos deixando claro para o prefeito que o pessoal precisa de uma contrapartida com relação aos impostos que estão sendo pagos no Jardim Europa e Novo Jundiaí. Esse é o pedido da construção de uma praça nesse bairro. E com relação às lâmpadas e LEDs também, nós fizemos um
pedido. Vereador João, o tempo de Vossa Excelência expirou.
Só concluindo, presidente, nós pedimos as lâmpadas e LEDs para o Jardim Europa, Novo Jundiaí e JK. recebemos as lâmpadas de LED somente na via principal. Então, nós estamos aguardando também que esse pedido seja atendido aí com o nosso chefe do Executivo e nosso secretário do Meio Ambiente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Frederico Godoy.
Presidente, só mesmo para parabenizar o secretário Fernando Cunha, o diretor Albenza e toda a sua equipe. Fiz um requerimento aí de um tapa-buraco ali na entrada da Fabril e o serviço já foi feito, não precisou do pedido do vereador. Então, parabenizar, mostra a vontade de mostrar trabalho com a equipe do Albenza, com o secretário Fernando Cunha tem. Então, esse trabalho já foi executado antes mesmo do meu pedido. Então, parabenizar eles por esse serviço ter feito com uma ótima qualidade. Boa palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Também quero cumprimentar a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, a pessoa do Albenzio, mandar um abraço ao Fernandinho Cunha, ao Cristiano também. Eles ontem estavam instalando aquele semáforo que foi solicitado ali na Floriano Peixoto com a Mauá e também instalou ali na Barão de Cotegipe com a Quintino da Caiova também. Parabéns à CMTT, que está sempre atenta às demandas que esta Casa de Leis encaminha para a Secretaria de Trânsito e Transporte. Na sequência, Luzimar Silva. Vereador Luzimar Silva. Mais alguém na discussão? Requerimentos, moções, indicações estão em votação. Votação simbólica.
Presidente, presidente. Eu pedi a discussão aí.
Então, Vossa Excelência está com o direito de fala garantido.
Obrigado. Obrigado, presidente. Em relação à nossa indicação número 7, vem convergir com o que nós pautamos e falamos hoje, tanto na reunião e tanto agora nas discussões durante a sessão. Ela correlata a retomada econômica do município. A indicação, ela vai de encontro a reivindicação talvez da classe, da categoria mais atingida no que diz respeito aí à dificuldade financeira e às restrições durante a pandemia, que é a categoria das pessoas, dos profissionais, prestadores de serviços correlacionados à área de eventos, micro e pequenos empreendedores perderam totalmente seu ganha-pão aí por conta das restrições, pequenos bufês, aquelas locações de som, toalhas, arranjos, mesas, até músicos, né, que dependiam da rotina de bares e restaurantes e tantas outras situações, DJs. Então, nós estamos pedindo ao secretário de Desenvolvimento Econômico, o Marcos Abrão, que possa ter um olhar especial para essa classe, criando incentivos, criando auxílio financeiro, subsídio, linha de crédito, alguma providência para recuperar, dar-lhes condição de retomar as suas atividades, porque, de fato, foram um dos que mais tiveram impacto, né, em decorrência das restrições e perderam, de fato, os seus rendimentos, estão aí com dificuldades para honrar os compromissos, para quitar os seus tributos e, sobretudo, para resgatar as suas atividades, porque tem fornecedores, tem compromissos. Então, é preciso, nessa perspectiva de retomada econômica, uma atenção especial, porque nós temos um grande número de prestadores de serviços dessa linha de eventos do município de Anápolis e eles estão realmente, muitos deles, à bancarrota ou à insolvência civil por conta das dificuldades financeiras. Peço, né, que seja aprovado e que o secretário de Desenvolvimento Econômico possa ter essa atenção especial aos prestadores de serviços de eventos na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só a título de informação, o vereador Reamilton está online ainda. Tinha um requerimento de autoria do gabinete de Vossa Excelência, solicitando que o chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, através de um ofício com um baixo assinado, mantivesse o risco no município de Anápolis do decreto em moderado ou leve. Nós não temos condições de votar, companheiro Reamilton, esse requerimento, até porque quem afere o risco que o município entra é o índice de contaminados e de leitos usados, né, nos leitos disponibilizados pelo município. Então, o requerimento prejudicado será remetido ao arquivo.
Vereador Luzimar estava solicitando discussão de requerimentos. Está online? Quer discutir ainda, amigo? Seu microfone está desligado, vereador Luzimar Silva. Tá, obrigado pela compreensão, vereador Hamilton. Vereador Luzimar, microfone de Vossa Excelência agora está ligado. Com a palavra.
Marcou, abaixo aqui. Sim, senhor presidente. É, foi lido aí o meu requerimento a respeito aí do pedido da vacina para o pessoal do aplicativo. Senhor presidente.
Vereador Luzimar Silva, estou te ouvindo. O requerimento de Vossa Excelência foi lido.
Ah, sim, então, senhor presidente. É um requerimento aí falando acerca da vacina, o pessoal do aplicativo, qual também fica sempre aí na linha de frente, levando aí os profissionais da área da saúde, né? Então, apresentamos, acho que de grande valia esse pedido aí para poder estar vacinando aí esse pessoal que está sempre aí também levando os profissionais até o local de trabalho, buscando e sempre na linha de frente aí trabalhando. Então, gostaria de pedir os nobres pares aí que votassem a favor desse requerimento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Luzimar Silva inscrito. Com a palavra, vereador Luzimar.
Sim, senhor presidente. Quero comunicar que no próximo sábado, no bairro Calistópolis, a presidente bairro, Lorena, fazendo um ato bacana em relação, vai ter próximo ao supermercado Fera, geladeira comunitária, onde as pessoas podem estar ali fazendo a sua doação e quem precisa também fazer a retirada de alguns alimentos que vão ser colocados ali também. Parabenizar a presidente de bairro Lorena também pela pintura, limpeza do bairro, pinturas nos meio-fio que vai estar fazendo. Então, um ato muito bacana. E também bebedouros vão ser instalados, 7 pontos no bairro Calistópolis e comedouros também para animais, né? Então, parabenizar ela por esse ato, né? E divulgar que vai ter uma movimentação no próximo sábado aí no bairro Calistópolis, fazendo aí todo um trabalho de limpeza. Então, as pessoas que moram na região, fica atenta, porque vai estar pela manhã aí fazendo a limpeza de todo o bairro. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu retomo o assunto que o Alex Martins já trouxe hoje, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, indicando que o Centro Universitário de Anápolis, a Univangélica, se torne a Universidade Evangélica de Goiás. Então, é importante para Anápolis termos mais uma universidade. Para quem não sabe, existe faculdade, existe centro universitário e existe universidade. E tornar-se universidade tem um impacto, um compromisso maior da instituição para com a pesquisa, mas também para o compromisso social, no retorno dos projetos de extensão, de transformação social, de vida comunitária. Então, a Associação Educativa Evangélica dá esse passo importantíssimo para si própria, para a instituição, mas importantíssimo para a cidade de Anápolis, que vive e que coaduna com essa ação. Então, nos nossos cumprimentos ao chanceler, doutor Ernei, ao reitor, professor Carlos Hassel, ao pró-reitor de pesquisa, Sandro Dutra, e a toda a equipe da Univangélica, os capelões, todo mundo que ajuda a construir essa instituição tão importante. Fui professor durante 5 anos da Associação Educativa Evangélica, sigo docente nas pós-graduações da instituição e é uma honra fazer parte e acompanhar agora essa transformação que tende a ter um impacto social importantíssimo no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Alguém mais no espaço das comunicações? Não? Então, só a título de informação, semana que vem as sessões ordinárias serão segunda e terça-feira, dia 19 e 20. 21, feriado de Tiradentes, a última sessão do mês de abril será na segunda-feira, dia 26, como foi definido na reunião com os presidentes de comissões. Então, na próxima semana, 19 e 20, e na última segunda-feira de abril, dia 26, a última sessão ordinária do mês de abril, caso haja necessidade, convocaremos uma extraordinária. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 19 de abril, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.